programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco desse programa da Diocese de Joinville. Esse programa aqui é transmitido pela Rádio Arca da Aliança, Rádio FM 93.5. Também transmitido pela Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Também transmitido pela Rádio São José de Mafra, 96.9. Também pela Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado no bairro Floresta, aqui em Joinville. Acolhi com carinho também aqueles que estão sempre junto conosco fazendo esse programa. Seja bem-vinda, Júlia, Carol, Eduardo.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes. Como todos os sábados, né? É um prazer estar em mais um programa Vida Pastoral. Fico muito feliz. E a gente já comentou na semana passada, né? A estreia do programa na FM, pela Arca da Aliança. E continuamos, né? Acompanhando você que nos escuta no carro, em casa, que está preparando talvez o seu almoço. E nesse programa está recheado de informações. Temos notícias sobre a diocese, quadro Você Sabia, Minuto Pastoral e tantas outras informações que vocês vão acompanhar com a gente ao longo do programa. Aproveito, né, para dizer que se você não conseguiu escutar o programa inteiro, ele estará disponível no Spotify da Diocese. Então é só você pesquisar por Diocese Joinville ou Programa Vida Pastoral. Que todos tenham um ótimo final de semana e um ótimo programa.
Olá a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês mais um sábado. E quero já, né, ressaltar que a gente está no finzinho de outubro, então, novamente, aquele aviso que eu dei no final do programa, do último programa, que a gente está em outubro rosa, que todas as mulheres devem se cuidar. E também, né, ontem a gente teve um encontro aqui com as funcionárias e a palestrante avisou, né, que o câncer de mama também alcança os homens. Então, homens, também tenham cuidado, façam um exame e se cuidem também da saúde de vocês.
Olá a todos os nossos ouvintes, olá Padre Gélio, Carol, Júlia. Então, estamos aí para mais uma semana de programa Vida Pastoral em todas essas rádios, né, que o Padre Gélio comentou, e seguimos ainda em clima de festa, comemorando, né, o programa aí na Rádio Arca da Aliança, agora também no FM. Então, hoje um programa aí com todos os nossos quadros tradicionais, e já vou deixar aqui o recadinho para você ficar sintonizado até o final do programa, que hoje temos um recado especial de Dom Francisco para todos vocês. Então, aguarde aí na sintonia, que daqui a pouco no nosso quadro de notícias temos esse recadinho de Dom Francisco.
Você que está nos acompanhando possa preparar o seu coração para acolher a Palavra de Deus, o Evangelho desse final de semana. Quem sabe você tem a Bíblia perto de você ou você tem ela no aplicativo. Possa pegar em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos no 30º domingo do tempo comum. Esse domingo é o Dia Mundial das Missões e, ao mesmo tempo, também comemoramos o Dia da Obra Pontifícia da Infância Missionária. A gente chama de IAM, Infância e Adolescência Missionária. Esse Dia Mundial das Missões tem como tema Sereis Minhas Testemunhas. Por isso, queremos agradecer a Deus por tantos missionários e missionárias que anunciaram a Palavra de Deus em nosso país, em nosso município, e aqueles que continuam levando o Evangelho além fronteiras. Podemos pensar, seja no nosso próprio país, mas também padres, irmãs, leigos, missionários que também atuam dentro de nosso país, mas também dentro de nossas próprias paróquias. A gente pode pensar nos grupos de reflexão, os missionários, o missionário do dízimo e tantos missionários dos movimentos e pastorais que atuam também no cotidiano. Por isso, todos nós que somos batizados, ao mesmo tempo somos discípulos e devemos também ser missionários. A segunda leitura desse final de semana traz a figura justamente de Paulo, o grande missionário. E ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Talvez a pergunta, será que no final da nossa vida a gente também pode dizer isso? Que realmente guardei a fé, que realmente fui fiel e anunciei a palavra de Deus? A liturgia desse final de semana retoma a importância da oração, como no domingo passado. Mas um requisito importante para uma boa oração é a humildade. Deus é um juiz, mas não um juiz que acaba privilegiando os grandes e prejudicando os pobres. Ouvimos no Evangelho a prece de um fariseu. Na sua própria prece, ele se acha autossuficiente, cheio de orgulho, cumpridor da lei e das tradições, contudo, se acha mais importante do que os outros que acabam errando e pecando. Por outro lado, o cobrador de imposto, que é geralmente odiado, desprezado, considerado impuro e pecador pela maioria dos judeus, reconhece indigno, reconhece pecador, reconhece suas fraquezas, reza pedindo misericórdia e com humildade tão grande que nem se atreve a olhar para cima. Diante desse evangelho, primeiramente podemos perceber que há diversos tipos de oração: oração de agradecimento, de louvor, de contemplação e de petição. E a gente poderia nos perguntar: estamos mais louvando ou mais pedindo? E que tipo são os nossos pedidos também de oração? Hoje vivemos numa sociedade onde que muitas vezes as pessoas não se reconhecem pecador. Mesmo diante de tantos erros e falhas, muitas vezes as pessoas não fazem um exame de consciência, por exemplo, antes de dormir. Também somos convidados a pedir perdão no ato penitencial na missa e, acima de tudo, a buscarmos o sacramento da reconciliação. Ou será que ainda temos medo do padre, vergonha do nosso pecado? Ou será que achamos que não somos capazes de acolher a misericórdia de Deus? Ou ainda, eu não me confesso porque não acredito que posso mudar? Ou se realmente eu desejo mudar, desejo deixar aqueles chamados pecadinhos de estimação? Então, diante desse evangelho, que a minha oração não seja uma oração de barganha com Deus, mas seja uma oração de entrega total, de abandono, abandonando a Deus toda a minha vida, seja as minhas alegrias, entregando a Ele meus dons, mas também entregando os meus pecados, as minhas fragilidades e pedindo a sua misericórdia, me entregando totalmente à vontade divina. E como diz a própria palavra, oração. Então, que o meu rezar seja ao mesmo tempo também uma ação, me leve uma ação concreta na minha vida, mas também na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs.
Humilhado, prostrado, meu coração está. Preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer. Prostrado, meu coração está. Preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer. E tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Misericórdia, misericórdia, filho de Davi.
Pegue teus braços e suplique a misericórdia de Deus nessa hora para sua vida. Senhor, dai-nos um espírito contrito, arrependido, humilhado em Tua presença. Piedade de nós, Senhor. Somos pecadores, necessitados da Tua salvação, da Tua misericórdia. Preciso muito de ti,
preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer. E tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim, filho de Davi. E tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Senhor,
piedade, piedade de nós,
Senhor, piedade.
Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós.
Acabamos de ouvir a bela canção Contrito, dos freis carmelitas mensageiros do Espírito Santo.
Padre, o senhor falou muito sobre a questão do perdão também, né? Assim como no Evangelho, o cobrador, ele pede para Deus ter piedade dele, né? Às vezes é tão difícil a gente perceber os nossos erros, perceber os nossos pecados, ou às vezes até assumir, né? Talvez a gente até sinta alguma coisa, mas acha que aquilo que nem o senhor falou é um pecadinho bobo, às vezes, que não agrega, digamos, mas aquilo tira, né, vai nos tirando da santidade e nos afastando de Deus. Não sei se existe uma maneira fácil, né, da gente, às vezes, calçar a sandália da humildade, talvez, e confessar, né, no sentido de perceber os nossos pecados, mas acho que essa é uma das grandes dificuldades do ser humano, assumir os próprios erros, sabe?
Isso, e a gente, para isso, a gente precisa parar e perceber, né? Pode ser à noite, pode ser momentos de silêncio, pode ser momentos de retiro, mas a gente precisa fazer esse exame de consciência, né? Às vezes, como você diz, pequenas coisas, a gente chama de bobas ou simples, pode nos afetar. Mesmo alguém que quando vem e confessa, eu acabei roubando uma caneta. Parece uma coisa muito simples. Mas lá, isso 10, 15, 20 anos atrás, naquele momento a pessoa teve um peso de consciência. E aquilo ficou gravado, então fica gravado por muitos anos e a pessoa não confessa até que ela não confessar, ela não se libertou disso, né? Não se libertou dessa culpa. Então a gente precisa pedir perdão. Agora, quanto à reparação, somos nós convidados através, primeiramente, da própria penitência, que somos convidados a reparar o erro, mas também através de tantas atitudes de mudança de vida, né?
Padre, outra pergunta, né? Acho que até a gente já comentou isso aqui outras vezes no programa, quando volta e meia o Evangelho aborda essa questão da misericórdia, mas é que me lembrou, por causa de uma conversa esse final de semana com algumas pessoas, sobre a confissão propriamente, né? Tem gente que prefere se confessar regularmente com o mesmo padre, né, para ter uma espécie de acompanhamento, e tem gente que prefere a roleta russa dos padres, o que tiver e que for menos conhecido, melhor. Ou até então, que foi justamente o comentário que eu escutei final de semana, é que a pessoa gosta de ir em determinada paróquia porque tem um padre velhinho que não escuta direito e a pessoa se sente mais confortável para confessar com o padre que não está ouvindo direito os pecados da pessoa. O que dá para tirar disso tudo?
Ainda tem as pessoas que dizem, eu não vou confessar com o padre da minha paróquia porque ele fica sabendo e depois o que ele vai olhar para mim e vai recordar dos meus pecados.
Ou vou na confissão comunitária, né?
A confissão comunitária não é recomendada pela igreja. Mesmo durante a pandemia, o Papa não fez uma recomendação para que as pessoas fizessem uma confissão comunitária, mas fizessem uma confissão pessoal e pudesse depois buscar o próprio padre. Pessoas às vezes buscam outras paróquias porque dizem assim, porque se eu for confessar também com o mesmo, confessar sempre com o mesmo padre, ele vai saber que eu estou sempre cometendo o mesmo pecado. Então, primeiramente, todo mundo é pecador. E Provérbios 20 diz que o mais justo erra 7 vezes ao dia. Então, a gente poderia dizer que, assim, o mais santo peca 7 vezes ao dia. Então, todos nós erramos e pecamos. E o quanto é importante a gente buscar a confissão, entregar os nossos pecados. Seja os pecados considerados pela igreja como pecados leves, e ou seja, os pecados considerados grandes, os pecados mortais, os pecados leves são chamados de veniais, os pecados grandes são chamados de mortais. Mas é a importância de a gente buscar. Agora, não importa se é o padre da minha paróquia ou outro padre. Esse sentimento quem tem é quem vai se confessar, porque o padre realmente, como padre eu posso dizer isso, a gente não fica tentando guardar o pecado dos outros. E primeiro porque o padre também não pode contar para ninguém, né? Nem para um outro padre, nem para um bispo. Então não tem por que esse sentido de querer ficar remoendo o pecado da outra pessoa ou recordando. Então eu já entrego os pecados ali e não fico recordando. Às vezes a pessoa que fala, eu pequei de novo no mesmo erro, no mesmo pecado. Isso todos nós podemos cair no mesmo erro, no mesmo pecado. A importância é que a gente faça o propósito. Eu não quero, não desejo pecar e eu recomeço. Mas pode ser que eu, como diz assim, acabe caindo no mesmo buraco, fazendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Mas eu recomeço. Então a gente não ter essa vergonha do padre. O padre não vai ficar recordando do seu pecado. E se ele recordar, também, não, como eu disse novamente, ele não pode estar contando para ninguém, então não tem problema sobre isso também.
Padre, já que a gente entrou no assunto de confissão, né? Vou tirar uma dúvida que talvez pode ser uma dúvida dos nossos ouvintes também. Como a gente falou, somos todos pecadores, né? Então, muitas coisas a gente não lembra, ou às vezes bate até aquele nervosinho, né? Na hora de confessar, e a gente pensou antes, mas na hora não lembra de falar, e enfim. Como que a gente age em relação a esses pecados que a gente queria ter dito, mas que a gente esqueceu de confessar, no caso?
Primeiro, é bom que a gente faça um exame de consciência antes, e eu aconselho a escrever, porque daí facilita. Na hora a gente realmente pode esquecer algumas coisas. Então, de escrever. E qual é o critério para eu avaliar os meus pecados? O critério primeiro é os 10 mandamentos. Então, olhando para os 10 mandamentos, a gente vai vendo, estou cumprindo esse mandamento ou não, preciso melhorar nisso ou não. Existe hoje até aplicativo, acho que é um aplicativo chamado Misericórdia, onde que a pessoa vai sublinhando ali e facilita para os jovens, depois só vem a lista daquilo que ele já sublinhou. Mas diante dos pecados que esquecemos, a gente também deve dizer no final, né? Por todos esses pecados que confessei e também por aqueles que não lembrei neste momento. É que realmente não deve ter lembrado. Agora, se diz assim, não vou contar para o padre esse porque eu já contei outra vez. Então, ele é um pecado não redimido, não justificado nesse sentido, porque eu quis esconder um pecado, né? Porque eu achei ele muito pesado, ou porque achei ele muito bobo, ou porque eu achei que já confessei uma outra vez. Então eu preciso estar confessando ele. Agora nós temos o quadro Minuto Pastoral. E ouviremos um pouquinho mais sobre o Grupo Bíblico de Reflexão.
Olá a todos vocês da Diocese de Joinville. Lembrando que nós estamos celebrando, né, nesse mês de novembro, celebramos o fim do ano litúrgico. Também já é uma pré-preparação já para as novenas de Natal. E lembrando, nós temos já no início do mês de novembro, dia 2, celebramos a memória dos fiéis defuntos, aqueles que já partiram dessa vida, estão na eternidade com Deus, e também celebramos todos os santos. Bem-aventurados são todos os animadores do GBR e todas as pessoas que acolhem a palavra de Deus. Por acolherem a palavra de Deus em vossas casas, nós teremos um lugar na eternidade. Então, louvado seja você, animador, participante do Grupo Bíblico de Reflexão, que acolhe a palavra de Deus. Lembrando que santos são aqueles que ouvem a palavra, colocam em prática e também que fazem da nossa vida o Evangelho vivo, segundo São Francisco de Assis. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você sabia? Daqui a pouco, no bloco de notícias, nós vamos trazer algumas informações sobre a visita Ad Limina Apostolorum, que os bispos de Santa Catarina vão realizar nos próximos dias.
Mas você sabe o que é e o que significa essa visita? O termo ad limina apostolorum vem do latim e significa no limiar dos apóstolos. Ou seja, os bispos, que hoje são os sucessores dos apóstolos, vão estar no limiar, na soleira, às portas da Basílica de São Pedro. A visita é prevista no Código de Direito Canônico, nos seus cânones 399 e 400. E o texto diz: o bispo deve ir a Roma para venerar os sepulcros dos apóstolos Pedro e Paulo e apresentar-se ao Romano Pontífice.
De tempos em tempos, geralmente a cada 5 anos, cada diocese e arquidiocese do mundo realiza essa visita. Desde o início do ano, os bispos brasileiros estão indo até o Vaticano. No Brasil, a visita é dividida por regionais e o Regional Sul 4 encerrará essas visitas. Segundo a tradição, os bispos diocesanos visitam os sepulcros dos apóstolos conservados na cidade de Roma e também têm reuniões nos vários dicastérios da Santa Sé. O ponto alto da visita é o encontro com o Santo Padre.
A viagem atual já estava planejada e preparada desde 2019 e deveria ter acontecido em 2020. Mas assim como muitas coisas, a pandemia de Covid-19 fez com que essa visita do nosso regional fosse adiada. Desde a última visita ad limina realizada pela Diocese de Joinville, já são quase 13 anos. Ela aconteceu em 2009, quando ainda o Papa era o Bento XVI. Na ocasião, o encontro foi realizado junto com os bispos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Continue sintonizado aqui no programa Vida Pastoral, que daqui a pouco tem a mensagem de Dom Francisco falando sobre a visita ad limina. Entrevista.
O Dia Nacional da Juventude, o DNJ, surgiu em 1985 durante o Ano Internacional da Juventude, que foi promovido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Desde lá, todos os anos, a Igreja Católica no Brasil organiza um dia de festa da juventude, sempre com um tema importante a ser debatido e trabalhado com os grupos. O DNJ acontece em todo o país e em todos os estados, sempre no último domingo do mês de outubro, exceto em ano eleitoral, como é o caso deste ano. Por isso, a entrevista de hoje é com a Heloísa, que é a coordenadora diocesana do setor juvenil e que vai falar um pouquinho pra gente sobre o DNJ em nossa diocese. Seja bem-vinda, Elo!
Muito obrigada. Olá a todos os ouvintes, né, da Rádio Arca da Aliança, do programa Vida Pastoral. É uma grande alegria estar aqui, né, e poder compartilhar um pouquinho do Dia Nacional da Juventude.
Elo, esse ano a gente já teve a JDJ, né, que é a Jornada Diocesana da Juventude, como uma forma de preparação para o DNJ, e ela já foi presencial. Mas no próximo dia 6, em novembro, né, acontece o DNJ de maneira presencial, né? Depois de algum tempo de pandemia, em que as pessoas ficaram afastadas e que o setor não deixou de promover o dia, né? Tiveram as lives que aproximaram os jovens. Mas como que estão os preparativos para esse dia tão esperado pela juventude?
Então, né? Depois de 3 anos, né? De que não acontece, né? Esse dia tão importante. Em 2020 e 2021, nós promovemos as lives, né? Claro que não é a mesma coisa do que vivenciar de forma presencial. Então, é uma grande alegria, né, estar nesses preparativos. Estamos com uma equipe maravilhosa que está preparando, né, junto com toda a equipe diocesana do setor juvenil. E está sendo uma experiência maravilhosa, né? É o meu primeiro DNJ como coordenadora de forma presencial. Então, está sendo um desafio também, né? Mas alegro meu coração de poder fazer parte, né, desse momento tão especial.
A gente sabe que dá esse friozinho na barriga, né? Tanto de organizar o DNJ, mas também para todos os jovens que ficam aguardando, né, esse dia chegar. Porque, querendo ou não, é um evento muito bom para toda a juventude. Reúne jovens, como a gente falou, de toda a diocese. Então, pessoas de outras comarcas vêm até Joinville, onde será o DNJ, para participar em união, né? Em um momento de confraternização também. Mas quais são as expectativas para esse evento? Vocês estão esperando um número grande de jovens? Já temos algumas atrações confirmadas? Algum spoiler que pode ser dado para todo mundo?
sim, a gente está esperando uma grande quantidade de jovens, mais de 1.000. Então, estamos aí aguardando a sua presença, a presença do seu grupo. Então, motivem, estejam conosco neste dia. Nós estamos com uma programação muito especial. Não vou falar muitas coisas para também não perder assim, aquela surpresa, né, do momento. Mas temos duas atrações confirmadas, duas bandas, que é a Banda Israel e o Marcas da Promessa, que estarão lá conosco. Também o Padre Hugo, nosso assessor eclesiástico da Pastoral Juvenil, também o nosso coordenador diocesano de Pastoral, Padre Gélio. Então, essas presenças tão especiais estarão conosco neste dia. Então, vai ter muita alegria, brincadeiras, momentos de confraternização entre os grupos, momentos de espiritualidade também, a Santa Missa. Então, muita coisa boa.
O tema desse ano, né, como a gente falou, todos os anos tem um tema que norteia os encontros, e esse ano é O Verbo Se Fez Carne. Como que a gente consegue perceber a importância desse tema para a juventude? Pode falar para a gente um pouquinho sobre ele?
Claro. Utilizando também as palavras, né, do Nacional, dos Jovens Conectados, a presença do ressuscitado entre nós, que nos traz palavras de vida eterna, conforme João capítulo 6, versículo 68... que nos ensinam como viver com Deus, conosco mesmos e entre nós, sendo sempre mais solidários e sensíveis aos irmãos. Que a partir do sim dado por Maria ao anjo, uma nova história se iniciou e Deus fez uma nova aliança com o seu povo, uma nova e eterna aliança que não terminou com a morte na cruz, mas que se perpetuou a partir do Espírito Santo. A palavra de Deus se faz carne e habita entre nós.
Acho que uma das coisas que a gente pode tirar disso tudo, né, é que Jesus, ele tá no meio de nós, né, e ele tá junto com a juventude. Então, é muito importante a gente lembrar, né, que a juventude, ela é acolhida pela igreja. Então, acho que o DNJ também é uma forma de expressar que a juventude não é o amanhã, a juventude também é o agora. Então, faça o convite para a juventude da nossa diocese que está escutando o programa de rádio, escutando o programa Vida Pastoral, para estarem conosco no dia 6 de novembro.
Então, querida e amada juventude da nossa diocese, o nosso coração já se alegra, né, por esse Dia Nacional da Juventude e vai se alegrar ainda mais com a sua presença. Então, como foi falado, vai acontecer no dia 6 de novembro, é um domingo, às 8 horas, com previsão de término às 18 horas, então é o dia inteiro, e acontecerá na Casa Mãe da Comunidade Arca da Aliança. Então, não terá custo e nós pedimos, né, de coração que traga 1 quilo de alimento ou material de higiene e limpeza que serão destinados para as obras sociais da Adpros e também para o Lar Renascer.
Elô, mas para participar, só chega lá e pode participar ou o grupo tem que fazer uma inscrição? Como é que funciona?
Então, nós estamos com o link de inscrição, inclusive estão nas nossas redes sociais, né? Na página do Instagram, que é Juventude JLLE. E lá a gente pede para que o coordenador do grupo de jovens faça a inscrição do seu grupo, aproximadamente quantos jovens vão participar. Então, nós pedimos assim, né? Mas se não fizer, se acabar esquecendo, também não tem problema. É só para a gente ter uma ideia, né, da quantidade de jovens que participarão conosco, termos mais ou menos uma ideia.
E a alimentação, como é que vai funcionar? Vai ter para comprar lá? Os jovens têm que levar de casa? Como é que funciona?
Então, no dia vão ter vendas lá, né, feitas pela Arca da Aliança, de lanches, refrigerante, água, e os valores, tudo, a gente estará divulgando nas nossas redes sociais. Mas também a gente motiva o grupo para trazer uma partilha, né? Ah, não quer comprar algo lá, mas traga de casa, motive seus jovens para cada um trazer uma comida, um lanche, né, para partilharem no dia. Então, são essas as opções, no caso.
Daqui a pouquinho, no nosso quadro de notícias, a gente vai relembrar todas essas informações que a Elô já falou pra gente, a data, o horário e o local do DNJ. Então, fique com a gente aqui no programa Vida Pastoral e acompanhe todas as notícias da nossa diocese, incluindo o DNJ. Elô, muito obrigada pela sua participação. Desejamos que o DNJ seja incrível para toda a nossa juventude. Nós estaremos lá também para cobrir todo o evento, estarmos mais pertinho também da juventude da nossa diocese. E o espaço é seu para deixar um recado para todos os nossos ouvintes.
Então, muito obrigada. Obrigada a todos que escutaram, né? Que estão acompanhando esse programa tão especial, Vida Pastoral. E o meu agradecimento, né, e a motivação para que os nossos jovens participem, também as famílias, né, que motivem a juventude para estarem conosco. As próprias famílias também são convidadas a participar. Então, vai ser um dia de muita alegria, muito amor e o retorno do nosso DNJ, né? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um.
E para aqueles que não participam, ficou o convite, né? Reze pela juventude, reze pelo DNJ. Estejam juntos conosco neste dia em oração.
Agradecemos a Heloísa e todo o trabalho realizado frente ao setor juvenil da nossa diocese. Desde já estamos rezando e estamos convidando que cada um de vocês participe do DNJ no dia 6 de novembro na Arca da Aliança.
Notícias da Diocese. Seminário litúrgico na comarca de Mafra. Nos dias 27 e 28 de outubro, acontece o Seminário Litúrgico na comarca de Mafra. Os encontros irão acontecer na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Mafra. Os encontros serão às 7h30 da noite e a assessoria será do padre Alexandre Schneider, que é o coordenador diocesano da Pastoral Litúrgica.
Paróquia de São Bento do Sul realiza a terceira edição do Festa no Céu. No dia 30 de outubro, domingo, acontece a terceira Festa no Céu, evento para crianças realizado pela paróquia Nossa Senhora Aparecida. O momento será no Salão Paroquial, com início a 1h30, e terá teatro, animação e lanche. As crianças de 0 a 11 anos são convidadas a participarem, caracterizadas de algum santo. A inscrição pode ser feita na Secretaria Paroquial.
E como já comentamos no quadro de entrevista, faltam 14 dias para o Dia Nacional da Juventude. Após 2 anos, vem aí de maneira totalmente presencial o DNJ, com o tema desse ano e o verbo se fez carne. O DNJ 2022 acontece no dia 6 de novembro, das 8 às 18 horas. O setor juvenil espera toda a diocese de Joinville na casa-mãe da comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. Então convida seu grupo de jovens, organiza o transporte e vamos juntos viver esse dia muito especial em união. Para acompanhar mais informações sobre o DNJ, acompanhe as redes sociais do setor juvenil e da Diocese de Joinville.
Quinto Cerco de Jericó da Comunidade UAS. De 6 a 12 de novembro acontece o Quinto Cerco de Jericó da Comunidade UAS, na paróquia São José, do bairro Serra Alta, em São Bento do Sul. Todos os dias as celebrações acontecem às 7 horas da noite e padres convidados, vindos de todas as regiões da diocese, irão conduzir os momentos com diferentes temas. Como gesto concreto, pede-se a doação de um produto de higiene ou limpeza.
Como a gente já vem comentando em vários programas, 49 paróquias já receberam a formação de revitalização do CMPP. Então, neste final de semana, a formação acontece nas seguintes paróquias. Paróquia São Francisco de Assis, de Jaraguá do Sul.
Paróquia São Miguel Arcanjo, do bairro Paranaguamirim.
Paróquia São Francisco de Assis, do bairro Ademar Garcia.
Santuário Senhor Bom Jesus, de Araquari.
Eu que estarei lá com o povo de Araquari.
Paróquia São Luís Gonzaga, também de Araquari.
Paróquia Senhor Bom Jesus, em Barra Velha.
Paróquia São Paulo Apóstolo, do bairro Comasa.
Paróquia São Paulo Apóstolo, do bairro João Costa.
Paróquia São Francisco de Assis, do bairro Saguaçu.
Paróquia São João Batista, de Garuva.
Paróquia Santo Antônio, no bairro Bom Retiro.
e paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição em Itapoá.
Bispos de Santa Catarina irão a Roma para a visita ad limina apostolorum. Os bispos de Santa Catarina estarão de 22 de outubro até 2 de novembro na visita ad limina apostolorum no Vaticano. Como já ouvimos no quadro Você Sabia, o termo faz referência aos bispos que hoje são os sucessores dos apóstolos e que vão estar no limiar, na soleira, às portas da Basílica de São Pedro. Na visita ad limina, os bispos apresentarão um relatório sobre a realidade eclesial, social, cultural, econômica e política do Estado de Santa Catarina. O Papa poderá conhecer melhor, por exemplo, o trabalho realizado na renovação da catequese com o projeto da Iniciação à Vida Cristã, a realidade da formação inicial e permanente do clero, os desafios da pastoral vocacional, o espírito de comunhão que existe com os religiosos e religiosas, as inúmeras iniciativas e projetos que visam a formação de lideranças leigas nas comunidades paroquiais e nos movimentos eclesiais, bem como todas as frentes de diálogo e interação da Igreja com as várias realidades presentes na sociedade. Vamos ouvir agora a mensagem de Dom Francisco, gravada para toda Santa Catarina, motivando todo o povo de Deus a acompanhar a visita ad limina.
Salve, salve, gente boa de nossa Santa Catarina. Do dia 22 de outubro a 2 de novembro, os bispos do nosso estado estarão no Vaticano para realizar a visita ad limina apostolorum. Trata-se de um momento forte na vida e no Ministério Pastoral dos Bispos, uma oportunidade de experimentar de forma mais intensa a comunhão com o Santo Padre e o Papa. Nesta visita, o grupo participará de reuniões, encontros, dialogando de forma fraterna com os vários dicastérios da Cúria Romana e com o Papa Francisco. Na visita ad limina, vamos apresentar um relatório sobre a realidade eclesial, social, cultural, econômica e política de Santa Catarina. Em espírito de unidade e colegialidade, os bispos irão expor ao Papa as diferentes e complexas realidades que desenham o rosto da Igreja em Santa Catarina, com suas dificuldades, desafios pastorais, mas, sobretudo, com seus projetos, alegrias, esperanças e toda a riqueza da ação evangelizadora desenvolvida aqui. Acompanhe a visita pelo site e mídias sociais da CNBB Sul 4 e também pelos canais de comunicação de cada uma das dioceses de Santa Catarina. E aí eu convido a todos a fazermos oração pela visita ad limina. Senhor Jesus Cristo, bom pastor e porta de acesso à ternura do Pai, dai-nos vosso Espírito Santo e conduzi-nos nesta travessia exigente da história humana. Abençoai nossos bispos e acolhei os anseios do vosso povo. Unidos a eles, nesta visita ao Papa Francisco, renovamos o nosso compromisso de sermos uma Igreja missionária, servidora dos pobres e sofredores, que em nossa caminhada não nos falte a proteção da Virgem Maria, Mãe de Misericórdia e Estrela da Evangelização. Amém. Meus queridos amigos, rezem por nós e que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
O grupo de Santa Catarina, do Regional Sul 4, que participará da visita, é formado pelos bispos das 10 dioceses de Santa Catarina, também do padre Luciano dos Santos, que é secretário executivo da CNBB Sul 4, padre Arnaldo, que é coordenador de pastoral da Diocese de Rio do Sul, e o Jaison Alves da Silva, que é o assessor de imprensa da CNBB Sul 4. Todas as notícias sobre a visita ad limina serão compartilhadas nos canais de comunicação da Diocese de Joinville e também da CNBB Regional Sul 4. Aniversariantes da semana.
Começando a nossa lista de aniversários com o diácono Rafael, ele que é da paróquia Divino Espírito Santo e da paróquia Senhor Bom Jesus. Ele comemora mais um ano de vida nesse dia 22.
Já no dia 23 de outubro, faz mais um ano de vida o diácono Lino Dal Piaz, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Jaraguá do Sul.
Também no dia 23, o padre Fabiano Rezendes faz aniversário, ele que é pároco da paróquia São João Batista, no bairro Fátima.
No dia 24 de outubro, comemora mais um ano de vida o diácono Vanderlei, ele que é da paróquia São Paulo Apóstolo do João Costa.
Também no dia 24 de outubro, faz mais um ano de vida o padre Flávio, ele que é dos Arautos do Evangelho.
No dia 24, também faz aniversário o padre Fabiano, que é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Retiro.
No dia 27 de outubro, junto com o Eduardo Schmitz, aqui da nossa equipe de assessoria, comemora mais um ano de vida o padre Léo Reck, que está no Seminário São José, em Rio Negrinho.
E também no dia 27, faz mais um ano de vida o padre José Vicente Omena, da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes.
E fechando a lista dos aniversariantes dessa semana e também dos aniversariantes que compartilham o dia de aniversário comigo, temos aí o padre Ivan Lopes, que é reitor do seminário aqui em Joinville e também chanceler da Diocese de Joinville.
No aniversário de ordenação, temos no dia 26 de outubro o diácono Rogério, ele que é da paróquia Santa Paulina de Ubatuba.
E também aniversário de ordenação, no dia 27 de outubro, Dom Francisco comemora 17 anos da sua ordenação episcopal, que aconteceu lá em 2005, na cidade de Ponta Grossa.
Queremos parabenizar então todos os padres e diáconos, aniversário de vida e aniversário também de ordenação. Queremos parabenizar de modo especial o Eduardo, que tanto nos ajuda aqui nesse programa, na nossa diocese, coordenador da PASCOM. Então, que Deus conceda muita saúde, paz, felicidade a você e a todos os aniversariantes também dessa próxima semana. Você que está em casa também nos ouvindo, que também faz aniversário de vida, de casamento, também o nosso abraço. E também, se puder nos convidar para comer um bolo, a gente vai também, né?
Ah, com certeza.
Vamos.
Sim, sempre é bom. Falando nisso, então, agradeço pelas felicitações e acrescento também aqui na lista. Então, amanhã, dia 23, completa um aninho de vida a minha afilhada, a Laís. Então, vamos comemorar esse primeiro aninho dela, que a gente passou a semana treinando se ela consegue fazer um aninho com o dedo, assim, tá quase saindo.
E ela canta parabéns já, bate palminha.
Ela fica feliz quando a gente canta parabéns pra ela.
Frenética.
Pode trazer um bolo pra gente também, do aniversário dela e do seu, olha só.
Deixa pros ouvintes.
Então queremos agradecer a cada um de vocês que rezou conosco, nos acompanhou e ficou mais informado com as notícias da Diocese de Joinville. Então passo a palavra para o Eduardo, para a Carol e para a Júlia para o seu recadinho final.
Muito obrigada, padre. Foi muito bom estar com vocês em mais um programa. Desejo que o final de semana de vocês seja muito bom. É o nosso, né, também. Mas, como a Carol falou, outubro está quase no fim. Temos mais uma semaninha aí pela frente. Mas que a gente possa sempre pensar no futuro também, mas viver bem o nosso presente, né? A Carol até comentou do encontro que a gente teve aqui na Cúria para as funcionárias, e a gente falou muito isso, sobre a gente ver o que estava perdido e se reencontrar. Então, nunca é tarde, né, para a gente começar. Então, que a gente possa aproveitar todos os dias para repensar o nosso caminho, para seguir no caminho de Jesus e perceber que Ele é a luz da nossa vida. Então, uma ótima semana a todos.
Quero agradecer a todos pelo programa deste final de semana, né? E quero relembrar a vocês o convite da nossa entrevista, que a juventude participe desse DNJ, que a gente ficou tanto tempo separado, né, por causa da pandemia. Agora a gente pode comemorar junto, rezar mais pertinho um do outro. E quem participou do JDJ no passado, né, teve um gostinho do quanto é bom ficar mais perto. Então, agora quero que vocês estejam pertinhos lá na Arca da Aliança. Então, até o dia 6 de novembro.
Espero que todos podemos ter tido um ótimo programa Vida Pastoral hoje, conhecendo um pouco mais da realidade, da dinâmica e do agito que é a vida pastoral da nossa diocese. E convido você aí a sempre estar em sintonia conosco, acompanhar as redes sociais da Diocese e também, sempre que possível, mandar sugestões, contribuições para o programa com notícia do que está acontecendo na sua paróquia, na sua comunidade, ou então também fazer como a Giane, que trabalha aqui conosco na Cúria Diocesana e que na semana passada marcou a gente ali nas redes sociais, né? Ela estava no carro e tirou uma fotinho do rádio, marcou a gente nos stories, disse, ó, tô ouvindo o programa Vida Pastoral. Então você também acabou de ouvir o programa, marca a gente aí no Facebook, no Instagram, que a gente vai ficar contente de saber que você está nos ouvindo. Então por essa semana era isso, nos encontramos novamente aqui no programa Vida Pastoral no próximo sábado, por todas essas rádios e web rádios que transmitem o nosso programa.
Agradecendo a cada um de vocês que rezou conosco, nos acompanhou e, como dissemos no início, celebrando também esse Dia Mundial das Missões, queremos rezar por todos os missionários e agora Dom Francisco também sendo missionário, ou seja, levando todas as notícias da nossa diocese, levando a minha oração, a sua oração até o Papa Francisco e nós rezando pela viagem do Dom Francisco ao Papa Francisco. Também que o Papa Francisco possa rezar por cada um de nós, por toda a nossa diocese. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São Francisco Xavier, padroeiro das missões, e de Santa Teresinha do Menino Jesus, também padroeira das missões, abençoe-nos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.